Entrevista.
Nós vamos conversar agora com o professor Walter Franco. Ele é especialista aí econômico da Universidade da cidade de São Paulo. É professor e ele conversa com a gente a partir de agora. Professor Walter, bom dia. Tudo bem com o senhor?
Bom, tudo bem. E você, Edmilson?
Também, graças a Deus, bem. Ô, doutor, por que a Bolsa bate recordes aí em meio a essa crise? O que que acontece? Conta para o ouvinte, cidade, explica para a gente.
Bem, são duas coisas. Primeiro, que há realmente... Quando eu fiz um tempo atrás, eu fiz uma análise, Edmilson, a respeito do índice da Bolsa de Valores de São Paulo, mais ou menos meados do ano passado. E naquela época, quando a gente pegava o índice Bovespa e comparava com as altas do passado, mais de uma década atrás, e você inflacionava, ou seja, você pegava o índice Bovespa lá do passado e colocava inflação média neste índice, eu via que ele já deveria estar por volta de 120 mil pontos. A primeira coisa é isso, ou seja, o índice precisava de uma correção face ao que nós já havíamos alcançado no passado em termos de alta. Então ele estava um pouco defasado. Essa é a primeira explicação. A segunda é que a economia brasileira nesse momento, apesar de toda a dificuldade da pandemia, de todo o desafio que essa pandemia, que o Covid vem impondo à sociedade, à economia, à política nacionais, o Brasil vem saindo relativamente bem, se você comparar com alguns outros países do mundo. Ou seja, nós ainda temos uma dinâmica muito grande, quer dizer, uma economia muito pesada, muito, muito grande, muito diversificada, Edmilson. Então, o que acontece? Você, começa a se organizar um pouco mais, a trabalhar as vacinas, a entender um pouco mais a dinâmica da pandemia e tudo mais, a economia começa a ganhar um fôlego e esse fôlego ele não é pontuado em um ou outro setor apenas. Ele se espalha de uma forma muito dinâmica. E isso se reflete na Bolsa de Valores, porque lá são negociados papéis de diversas empresas, de diversos setores. Então, assim que a gente começou a perceber que havia uma solução, uma luz no fim do túnel, seja a vacina, seja as prevenções, seja todas as ações de governo, de prefeitura, de estado, de município, ou mesmo da sociedade em si, o agente econômico começa a perceber que a sociedade pode funcionar mesmo com a pandemia, com todos os cuidados, com todas as prevenções. Então, você começa a ter interesse de novo a investimento, a contratação, a consumo, e isso tudo reflete no balanço das empresas e você começa a ter resultados positivos, né? O PIB cresce, a economia retoma, o faturamento melhora, a margem melhora, o lucro. Então, isso tudo reflete nos balanços. Ao refletir nos balanços, nos números das empresas, você tem um reflexo na Bolsa. Então, a primeira coisa é no histórico, ou seja, ela já merecia uma correção. E a segunda coisa é a possibilidade de resultados melhores das empresas. A Bolsa não sobe sozinha, ela é um reflexo do que acontece com as empresas. E como as empresas, aparentemente, vêm tendo um desempenho um pouco melhor do que no passado, com uma base baixa, o desempenho é melhor. Agora você tem um reflexo muito positivo no preço dos papéis. A primeira coisa é isso.
Professor, quando a gente diz aqui, a Bolsa opera hoje a 130 mil, o que significa esses 130 mil pontos? Da onde eles vêm?
A Bolsa utiliza um mecanismo de, como que eu posso explicar assim, ao vivo, de forma rápida, né? Ela tem um preço ela mesma, digamos assim, né? Então, ela vamos imaginar que ela começou lá atrás a uma unidade qualquer, por exemplo, 100 pontos, né? Então, você define uma unidade de pontos e essa unidade de pontos reflete um preço médio e volumes médios também, preço e volume médio de alguns papéis, dos mais representativos que são negociados na Bolsa de Valores. E a partir do desempenho de volume e preço desses papéis, esse preço inicial, por exemplo, 100, ele vai sendo corrigido para cima ou para baixo. Então, esse índice, na verdade, ele é um indicador, ele é pontos, né? Ele não é reais, ele não são dólares, né? Então, ele é um indicador a ele estão conectadas ações, algumas ações do índice, as principais, no que tange aos seus volumes e aos seus preços. Então, aumentando o volume de negociação de uma empresa que está conectada ao índice e o seu preço também, ela acaba fomentando o aumento desse ponto lá no índice. A mesma coisa ao contrário, se por acaso uma empresa que tem um peso muito importante na Bolsa, por exemplo, uma Petrobras, né, as ações da Petrobras, se você tem uma queda de volume na negociação da Petrobras, uma queda de preço, preço, você também vai pressionar negativamente, né, o índice. Então, ele é um reflexo desses papéis, ou alguns papéis escolhidos, cujo volume é muito significativo e que tem bastante liquidez. E ele vai subindo, então, portanto, com desempenho. Ah, professor, apenas esses papéis? Sim, mas tem que se lembrar de uma coisa, a Bolsa funciona como um todo, o mercado, ele é bastante dinâmico. Então, às vezes, um papel que não é do índice sobe, ele acaba, vamos dizer assim, contaminando o índice, porque gera um otimismo e aí você acaba também pressionando o índice para cima. Eu não sei se eu consigo explicar muito ao vivo isso, mas acho que dá, né?
Uma outra situação que eu vou colocar para o senhor, que a gente sempre ouve, às vezes a gente fica pensando assim, mas o que, que tem a ver uma coisa com a outra? Por exemplo, vou pegar um exemplo aqui bem simples. O Joe Biden, presidente dos Estados Unidos, fala qualquer coisa lá nos Estados Unidos e acaba mexendo com a Wall Street, né? Com a Bolsa lá, uma informação, um projeto de lei que eles fizeram lá, qualquer coisa que mexa com a Bolsa, um projeto financeiro lá, e automaticamente é direto, a Bolsa brasileira já tem um reflexo aqui, de acordo com o que aconteceu lá. Por que acontece isso?
Bem, primeiro porque o Brasil não é uma economia isolada, né, Edmilson? Então, o Brasil está conectado com o mercado financeiro, com o mercado de capitais, com o comércio, né, com o mundo como um todo. O comércio, né, o fluxo de capitais, o fluxo financeiro, de mercadorias, de serviços. Então, nossas economias são conectadas do mundo inteiro, não apenas do Brasil, com os Estados Unidos. Isso é a primeira razão. A segunda razão é que a economia americana é muito importante. Normalmente é um termômetro para o mundo. Então, o desempenho da economia americana é importante. É importante que a economia americana se desempenhe bem. Não adianta achar, vamos torcer para a economia americana ficar ruim para o Brasil aproveitar disso. Não, não existe isso. Né? Então, a segunda coisa é isso. Então, existe um peso muito grande e importância muito grande do bom desempenho americano sobre as economias do mundo como um todo, o segundo fator. Então, que já influenciaria para cima ou para baixo, para cima ou para baixo, as empresas no mundo inteiro, as bolsas no mundo inteiro. A terceira coisa, no caso específico do Brasil, é que nós temos também empresas brasileiras cujos papéis são negociados na bolsa americana. Então, ADRs, por exemplo. Então, você tem qualquer impacto na bolsa americana, impacta o preço dessas empresas brasileiras negociadas lá e que tem os seus pares nesses papéis negociados no Brasil. Então, é uma terceira razão. E eu poderia citar também a importância do investidor americano dentro do mercado de capitais do Brasil, como quarto fator. Ou seja, tem investidores americanos que compram papéis de empresas brasileiras, compram dívidas de empresas brasileiras e investem no Brasil. Então, um otimismo ou não no mercado americano, então você diz, por exemplo, quando o Biden faz algum movimento nos Estados Unidos de taxação de um imposto, ou maior liquidez ou menor liquidez, de uma forma ou de outra impacta o humor do investidor americano. Logo, o humor do investidor americano também para com o Brasil. Então, as bolsas se conectam, não porque há uma conexão direta da Bolsa do Brasil, por exemplo, com a Nasdaq ou com a Bolsa de ações de Nova York, mas efetivamente porque há essas conjunções de fatores que juntos, né, move mau humor no americano, é mau humor no Brasil, não apenas no Brasil, no mundo inteiro. O bom humor no mercado americano, bom humor no sentido de positivo na economia, né? Um sinal positivo na economia americana é bom humor para o mercado de capitais no mundo como um todo. Então, essas conexões existem, então você não pode operar pensando apenas no Brasil, por isso que o investidor tem que olhar bastante. Estou investindo no Brasil na Bolsa de Valores. O professor Walter mencionou que, né, tem preços do passado que precisavam ser corrigidos, então já está acontecendo. As empresas estão retomando bem no Brasil, a economia do Brasil vai retomar, se Deus quiser, bem. Vamos debelar a pandemia, mas vamos olhar também o mercado internacional. Né? Então não é só aqui. Você fica com um olhinho lá fora para ver se o mercado está bom.
Professor, qual a expectativa, né, dos senhores economistas, né, para os próximos meses, agora é de crescimento, está vindo aí uma terceira onda da Covid-19, como é que vocês absorvem isso?
Olha, eu particularmente, bem, o economista todos deveriam ser necessariamente otimistas, do meu ponto de vista. Né? Primeiro porque a economia é uma ciência humana, depende muito do otimismo e da confiança. Como que eu vejo? Eu vejo com cuidado, ou seja, no sentido de nós continuarmos todo o cuidado com vacinação, o mais amplo possível. Eu vejo como muito importante o cuidado com as prevenções por parte das pessoas, não abusar e seguir as regras, né, que a sociedade, que o seu estado ou que a federação impõem. E eu acredito que com as tecnologias, com o desenvolvimento, nós temos aí um trabalho de pesquisa do mundo inteiro muito forte e, com certeza, a pandemia vai ser debelada. Se teremos terceira onda ou estamos no meio da primeira, da segunda, sem saber ainda, né? É difícil de dizer. O fato é que eu acredito que ela já está no radar. Então, a pandemia já é fato consumado. Então, teremos que aprender a conviver com ela até que ela seja debelada. Isso posto, eu acredito que o empresário, que o consumidor, que o investidor, né, que os agentes econômicos no Brasil vão se adaptar a essa realidade e já vem se adaptando. Você pega, por exemplo, o setor de exportação do Brasil, está batendo recordes de exportação, de superávites comerciais e tudo mais. Investimento também está crescendo no Brasil e tudo mais, estrangeiro. Então, teremos privatizações. Então, nesse sentido, Admilson, eu acredito que dá para ter um certo otimismo com relação à economia, sim, e dá para esperar crescimento econômico, sim. A despeito de eventuais, eu não vou dizer que muitas piores, mas de eventuais, de uma conjuntura ainda difícil de debelação do vírus. Eu acredito que ainda dá, sim, para ter, porque é muito difícil, você precisaria ter uma situação muito, muito, muito ruim para você voltar esse otimismo para trás, digamos assim, né? E isso não parece ser o caso. Você vê que quem foi vacinado, a faixa etária mais alta, você já está tendo menos internações, já está tendo menos casos. Então, ou seja, realmente a vacina é muito importante, mas ela está aí, né? Chegando de uma forma ou de outras pessoas. Então, eu acredito, sim, eu otimista na economia, creio um PIB acima de 5% de crescimento esse ano e uma retomada para o ano que vem, se tudo correr, continuar correndo nesse sentido de tomar as precauções e vacinar a população.
O Brasil tem feito dever de casa na economia?
Ah, na economia, sim, sem dúvida. O Banco Central faz um trabalho muito bom. Nós estamos aí com um processo de abertura da nossa economia, de modernização, as privatizações vêm num momento muito bom. A inflação está um pouco alta, mas isso é um fenômeno não apenas brasileiro, é mundial. A administração e parte do Banco Central das metas de inflação vem mostrando seriedade, né? Ou seja, de condução das taxas de juros. A questão do desemprego é um problema mais crônico, que aí a gente precisaria de um outro dia para conversar, né? Mas também no médio e longo prazo a gente deve corrigir isso. Okay?
E qual setor, na opinião do senhor, o dever de casa não está sendo feito?
Olha, eu, como eu disse para você, Admilson, eu sou tão otimista para te dizer que não tem. Dentro da questão macroeconômica do Brasil, o trabalho está sendo, eu vou falar seriamente, espetacular. Você viu conta corrente, nós temos superávit comercial, a gente tem reservas internacionais muito, muito sólidas. Nós temos aí uma inflação, está um pouco alta, mas está sob controle. Então, eu não acredito que na agenda macroeconômica nós estejamos passando por algum grande problema. O único problema, não é que o dever de casa está sendo mal feito, mas o único problema que a gente precisaria, talvez, eventualmente, talvez não, né? Certamente olhar com um pouco mais de cuidado, com uma lupa maior e que merece uma atenção do governo nesse momento, no meu entender, com um pouco mais de ação, é a questão do desemprego. Aí sim, né? Que é o desemprego que gera renda, o desemprego que traz esse otimismo. Sem desemprego você não tem renda, você não compra ação, né? Aí você não tem nada do que nós discutimos aqui. Então, se você fosse me perguntar, eu diria para você, uma atenção maior com relação ao desemprego, tentar combatê-lo, né? Efetivamente.
Perfeito. Professor, quero agradecer a participação do senhor aqui no nosso programa, desejar que o senhor tenha um excelente dia e uma ótima semana.
Muito obrigado, Luiz. Bom dia a todos. Muito obrigado.
Professor Walter Franco, especialista econômico da Universidade da Cidade de São Paulo, a Unicid, ele falou ao jornalismo da cidade.